ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Você precisa de soluções pensadas para melhorar a aplicação de insumos, colocando a produtividade da lavoura em primeiro lugar. A plantadeira Mirilha 200, o pulverizador Uniporte 2530 e a adubadora Telos 10.000 NPK da Jacto são um conjunto ideal para o produtor que quer avançar para a agricultura de precisão, com tecnologia, uniformidade e versatilidade nas operações dentro do talhão. Mantenha seu rendimento operacional lá em cima e encare qualquer desafio no campo. Fale com um revendedor Master Jacto.
Enfim, chegou a força que você precisa para varrer as lagartas da soja. Chegou o Rayat, inseticida da nova tecnologia no Brasil. Excelência contra o complexo de lagartas de difícil controle. Protege a folha, flor e vagem por mais tempo. Paralisa imediatamente a alimentação das lagartas. Rayat, da Ihara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Tá um tiro, né?
Brasil, o hino nacional brasileiro, bonito, lindo de ouvir, emocionante ouvir o hino do Brasil, hino brasileiro, hino verde e amarelo, que a gente roda aqui na Voz do Campo, na abertura da Voz do Campo, em toda a transmissão da Voz do Campo, o hino nacional brasileiro. É um momento importante que o Brasil vive, um momento de decisão, que a nossa nação verde e amarela, nação brasileira, está vivendo. Momentos de decisão. Quero ler a palavra de Deus, primeiramente, Deus. Pegar a Bíblia aqui, ó. Aqui ela, ó. Ler a palavra de Deus que está escrito lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 9. Diz assim. Capítulo 26, 2 Crônicas, versículo 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Esse aqui é o rei da época, né? Que já naquela época edificou torres no deserto. Será que não era torre de telefonia, né? No deserto. O deserto é um lugar difícil e já tinha torres. Hoje o que falta na agricultura brasileira são torres de telefone, com sinal de telefone, para que as pessoas que moram no campo tenham qualidade no sinal de telefonia em todo o campo brasileiro. Em todo o campo brasileiro, ter torres de telefonia, né? Aliás, o Brasil é o país dos exploradores. Poucos exploram muitos. Poucos ganham dinheiro em cima de muitos. São cartéis que exploram especialmente a agricultura brasileira. São cartéis exploradores do agricultor brasileiro. Cartéis. Alguns poucos, né, meia dúzia, exploram o produtor rural brasileiro. Infelizmente, é o que a gente vê. E é algo que a gente quer falar ao longo do programa. Então, já que eu li a passagem bíblica que fala de torre, eu lembrei do torre de telefone, né? Por exemplo, na área da telefonia, são apenas 4 operadoras de telefone explorando a telefonia brasileira. 4! São 4 apenas empresas que exploram toda a telefonia brasileira. E eles querem, né, vender telefone, vender planos de telefone. O que, que eles fazem? Eles vão aonde estão. Tem muita gente, tem muito povo. Na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, nas capitais Porto Alegre, Brasília, onde tem população, muitas pessoas. E o campo fica em segundo plano, né? Como sempre no Brasil, infelizmente, o campo em segundo plano, depois o campo. Isso aí reflete o quanto falta o conhecimento e a educação no Brasil. Se tivesse educação e conhecimento, as pessoas realmente, os governantes, ao longo dos anos, valorizariam o agricultor como produtor de comida, como produtor de café da manhã, de almoço, de janta, de pizza, de hambúrguer, de sorvete, de chocolate. Esse é o produtor rural, que está lá no campo produzindo chocolate, produzindo sorvete. O produtor rural está lá no campo produzindo pizza, produzindo hambúrguer. Esse é o valor do campo. Infelizmente, tiraram das escolas brasileiras as técnicas agrícolas, onde as crianças já começavam desde cedo se envolver com a agricultura. E a artimanha de políticos e governantes, né, tiraram das escolas, do currículo escolar, as técnicas agrícolas. As crianças não se envolvem mais com a agricultura na escola. O que, que acontece? A criança vira jovem, né, vira adulto e não ouviu, não aprendeu, não se envolveu com a agricultura. Pouco ela vai dar valor para a agricultura. Essa é a realidade. Aí que está a raiz do problema. A raiz do problema está aí. Aí a agricultura não tem o devido valor que deveria ter, né? Então, quando se fala de agricultura, de agropecuária, de produtor rural, de agricultor, se fala de produção de café da manhã, de almoço e de janta. Essa é a verdade. E nós estamos aqui com esse propósito de falar esta verdade aos nossos ouvintes, telespectadores da rede social, amigos que nos acompanham na Voz do Campo. Você que está no site da Voz do Campo, que clicou no link aí, está ouvindo através do site, bom dia. Você que está no Facebook da Voz do Campo, bom dia para você também. E os que acompanham nas rádios que transmitem a Voz do Campo nas regiões agrícolas do Brasil, bom dia para você. Muito obrigado. Aqui é Marcelo Brum que está falando. Estamos de volta depois do período eleitoral. Infelizmente, não conseguimos a reeleição a deputado federal. Ficamos aí na segunda suplência de deputado federal, né? E continuamos, vida que segue, continuamos nosso trabalho. Nosso muito obrigado, nosso respeito aos amigos, amigas, aos gaúchos e gaúchas que apostaram, acreditaram, depositaram nas urnas o voto a nós, é o nosso trabalho. Infelizmente, não conseguimos a reeleição para deputado federal. Ficamos de segundo suplente aqui no Rio Grande do Sul, mas continuamos nosso trabalho com a Voz do Campo que é um projeto de comunicação que está completando 15 anos no ar. A Voz do Campo, dando voz ao produtor rural. Um programa diferente, né? Não um programa igual aos demais, é diferente. Por que diferente, Marcelo? Esse programa foi criado por produtores rurais e Marcelo Brum. Eu, como comunicador, junto com produtores rurais, criamos a Voz do Campo há 15 anos atrás, né? E um programa feito nas propriedades rurais, um programa em que o produtor rural pudesse falar, se comunicar, debater, discutir, participar. Essa é a Voz do Campo, diretamente com o produtor rural, direto com o produtor, direto na fonte, né? Ouvindo o produtor rural falando na Voz do Campo. Isso é a Voz do Campo, é a verdadeira a Voz do Campo. Porque, né, a agricultura é uma engrenagem, né, uma cadeia que tem várias partes, né? Tem as empresas, tem as cooperativas, tem as multinacionais, tem o governo, todo mundo participa do bolo da agricultura. Agora, o agricultor, a parte do agricultor, eu queria saber, queria ouvir, queria conversar com o agricultor, com a parte do agricultor, porque muitos anos a gente escutava programa agrícola sempre apresentado e realizado por empresas, né? Por empresas. Então, é um programa com a visão empresarial. E eu queria um programa com a visão agricultora, do agricultor, do produtor rural. Esse é o programa que eu queria. Por isso criamos a Voz do Campo. Um abraço ao Renato Vimbretz. Bom dia, Marcelo Brum, pessoal da Voz do Campo. Na escuta, em Marechal Cândido Rodon. Um abraço, Renato. A Thaís Bervian, defendendo nosso Brasil, nossa agricultura. Parabéns, Marcelo, novamente pelo seu excelente trabalho. A Thaís e o Renato, que estão nos acompanhando aí na rede social, acompanhando o programa A Voz do Campo. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um registro importante, Litieri, e falar dos nossos parceiros comerciais da Voz do Campo. A Focking, a indústria Focking, a única indústria de pivô brasileira verde e amarela é a Focking. E essa semana completou 75 anos de história. A sede da Focking é em Panambi, no Rio Grande do Sul. 75 anos da Focking. Parabéns à família Focking, a todos os amigos da Focking, parabéns. 75 anos de história. A única indústria verde e amarela do Brasil de pivô de irrigação de lavoura é a Focking de Panambi. Que orgulho para os gaúchos e para o povo de Panambi, a Focking, hein? 75 anos. Focking. Grupo Focking atua em todo o Brasil e boa parte do mundo agrícola. Um abraço a Focking, 75 anos. Sementes Weber de Coxilha, família Weber, grande abraço a vocês, a Sementes Weber. Um abraço, Lisandro Weber, Celi, Eni Weber. Tem o projeto lá, Viver, projeto social da Sementes Weber, maravilhoso projeto. Um abraço a vocês. União Cereais, comércio de cereais em São Luís Gonzaga e toda a região missioneira. Família Comparse, um abraço. A Solubio, né? Solução biológica para a lavoura, com resultados incríveis na lavoura, né? Está tendo resultado aí fantástico, redução de custos com produtos biológicos na lavoura. Solubio, a fábrica em Jataí, Goiás, e atende o Brasil e a América do Sul. Um abraço a vocês. Também conosco a Suboro. O Boro é top, né? E traz resultados incríveis nas lavouras brasileiras. A Suboro. Um abraço à família Suboro aí. Jacto. Essa é conhecidíssima, a Jacto. Qualidade no que faz. Os produtos aí da Jacto, como pulverizador, é fantástico. A tecnologia, a inovação tecnológica que não para. A indústria da Jacto no interior de São Paulo, no município de Pompeia, São Paulo, nós visitamos, realizamos uma Voz do Campo na Jacto. Lá tem uma faculdade da família Nishimura, da família Jacto, fantástica faculdade para dar oportunidade aos jovens brasileiros e de fora do Brasil para estudar e, ao mesmo tempo, aliar com o trabalho na indústria da Jacto, interior de São Paulo. Um abraço a vocês. E Rara, também conosco, Ivaná Sementes, né? Qualidade desde o princípio, semente de qualidade da família Vanás, de Condor, no Noroeste Gaúcho. Um abraço a toda a família Vanaz Sementes. Tá bom? Tá na época aí da semeadura do soja, da lavoura de verão, que tá entrando aí o soja, a planta do soja, né? Alguns já plantaram, estão plantando, estão lidando com a planta. É o povo aí da produção de soja, né? Mais uma lavoura, mais uma semeadura na vida do produtor rural. Essa é a vida do produtor rural, semeando e colhendo, né? E a vida é isso, e vamos que vamos. Nós estamos recebendo a visita aqui na Voz do Campo, e eu quero dar uma notícia importante. Nós estamos, estamos começando a reorganizar a Voz do Campo, 15 anos de história no Brasil, e nós estamos reorganizar a Voz do Campo e com umas ideias legais aí que a gente tem de inovação aí, como sempre, inovando e inspirando. Até outros programas foram criados por causa da Voz do Campo, de tanto que viram a Voz do Campo, que escutaram a Voz do Campo, que criaram o programa. E isso é bom sinal, sinal de que só copia,
que é bom,
cola quem realmente gosta de algo, né? E o pessoal gostou da ideia da Voz do Campo e outros radialistas criaram outros programas rurais inspirados na Voz do Campo. Eu fico feliz por isso. Só que nós temos uma ideia mais profunda ainda, mais forte ainda, e vamos que vamos, né? Com a Voz do Campo aí. Tá bem? Então, daqui uns dias tem novidade aí da Voz do Campo, projeto de comunicação. Queremos atingir o Brasil inteiro de uma forma inteligente e falando a verdade e se posicionando, que o segredo do sucesso da Voz do Campo, o pessoal me pergunta, né, que se mantém até mesmo com perseguição, né, com tentativa de parar a Voz do Campo, né, inclusive tiram um patrocínio da Voz do Campo só pelos assuntos que a Voz do Campo fala, né, e a Voz do Campo não para. É, o segredo do sucesso é ter lado. O lado é o lado da verdade. O lado é o lado do produtor rural, de falar a verdade que interessa ao produtor rural, porque eu estou preocupado com o futuro. Quem vai produzir comida no amanhã? Né? É uma das preocupações nossas. Estou aqui com Jefferson Rocha, produtor rural de Santa Catarina, né? Nosso grande amigo e parceiro de longa data e liderança aí do Movimento Brasil Verde e Amarelo, movimento que agita o Brasil nos últimos anos, né, e que a gente faz parte também junto com os amigos. Aí são tantas pessoas envolvidas nesse projeto aí, e é muito importante. E o mais importante desse projeto Verde Amarelo, Brasil Verde Amarelo, é que ele não tem um papa, ele não tem um mestre, né? O mestre desse movimento é Jesus, né? São pessoas, né, do bem, pessoas que querem um Brasil de ordem e progresso, de desenvolvimento equilibrado, sustentável. É isso que nós queremos, um Brasil justo. Então, não tem o papa desse movimento, não existe o mestre do movimento. Existem vários abnegados, guerreiros, brasileiros, patriotas, que querem o bem da sua família, que querem um Brasil legal, que querem um Brasil, o Brasil verde e amarelo verdadeiro, né? O Brasil de Floripa, Jefferson, que coisa linda, o Brasil de Gramado, da Serra Gaúcha, o Brasil do Nordeste brasileiro, bonito, maravilhoso, o Brasil do Maracanã. É, esse é o Brasil que nós queremos, o Brasil que nos dá orgulho, né? O Brasil de governantes decentes, honestos, justos, que, aliás, nesses últimos 20 anos, Jefferson, dá para dizer assim, a gente tem visto tanta porcaria nesse judiciário brasileiro, nessa política brasileira, tanta imundice que a gente tem visto nesse judiciário, nessa política brasileira, tanta nojeira, tanta safadeza no judiciário brasileiro, tanta imundice nesse judiciário, tantos corruptos dentro desse judiciário, tantos, como é que eu vou dizer, gananciosos, gente ganhando 100 mil, 200 mil por mês, 80 mil por mês, cheios de regalia no suor dos brasileiros, enquanto os brasileiros do bem lutam, se viram, vão à luta, sofrem, pagam um preço caro, as regalias de juízes, promotores, gente do judiciário brasileiro e gente da política brasileira, abusando do poder, explorando os brasileiros, fazendo injustiça, construindo história política com maldade, com mentira, com manipulação, quantos políticos corruptos se reelegendo com milhares de votos na corrupção, na maldade, mentindo, manipulando. Esse não é o Brasil que nós queremos. O Brasil que nós queremos é justo, é decente, é justo, é honesto. Esse é o Brasil que nós queremos. Jefferson Rocha, bom dia. Alegria te ver aqui novamente, vida que segue. E vamos para frente, porque a vida é para frente. O foguete não dá ré, Jefferson. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia ali, amigos da Voz do Campo. Vida que segue. Vamos tocar esse barco. O Brasil está passando por um momento de decisão, de encruzilhada, de dizer para que lado vai. Até o momento, nós estamos aí perplexos, né? Com o número de pessoas que querem o Brasil indo para o buraco, que querem o Brasil indo para a Venezuela, para a Argentina, para aquele caminho que todos conhecem, que é o do socialismo, que no mundo inteiro não existe um único exemplo que tenha dado certo. Eu vi ontem, Marcelo, eu estive ontem no interior de São Paulo, em Lençóis Paulista. Até por conta disso, acabei perdendo um voo lá no interior, por conta de atrasos que teve lá na saída do município. Mas quando a gente circula São Paulo, que é o coração econômico do país, né, que é aquele Brasil que você acabou de falar, que é o Brasil que dá certo, que é o Brasil do pleno emprego, que é o Brasil onde as pessoas trabalham, onde as pessoas produzem, geram riqueza, vivem, desde um municípiozinho pequeno, como é Lençóis Paulista, até a capital, vivem numa condição de vida onde alcançaram, através do suor, do trabalho, né, alcançaram condições boas, ímpares para se viver. São boas estradas, é acesso a uma boa educação, a hospitais de referência, de qualidade. É isso que nós queremos para o Brasil inteiro. E quando eu viajo, Marcelo, e você também, enquanto parlamentar também teve esse conhecimento, quando a gente vai para o interior do Nordeste, mesmo para o interior de outros estados, a gente vê a falta de infraestrutura, não chega, não tem acesso à educação, a saúde é precária, de péssima qualidade, muitas vezes, e também, é claro, a questão da infraestrutura mínima para se viver e para se produzir. Aí é que nós nos perguntamos, o que dá certo? É o trabalho, é o desenvolvimento, é o progresso, é o que o Estado de São Paulo, por exemplo, faz com o seu povo, com a sua estrutura. E nós temos a chance de fazer no Estado de São Paulo, de fazer no Brasil, o que tem... Só um pouquinho, Jefim. O que tem São Paulo fazer no Brasil. E isso só se faz com o suor do trabalho. E aí, quando nós pegamos estados da federação, onde 60% da população vive da assistência e os outros 40% com carteira assinada, a conta não fecha. Né? É a parábola, muitas vezes dita, de Jesus Cristo, de que existe, quando o sujeito tem a chance de pescar e não receber o peixe, né? De aprender a pescar e não receber tudo que vem do Estado. Nós precisamos hoje traçar uma estratégia, Marcelo, para atingir o coração das pessoas, para que elas entendam que o Estado não é o pai das pessoas. O Estado não é aquele pai cujo filho está com 35, 40 anos e ainda está sustentando. Não, pelo contrário. Nós temos que tirar da cabeça das pessoas isso, tocar o coração delas e mostrar que somente o trabalho, somente o suor do trabalho é que vai lhes dar condições de vida melhor. E, infelizmente, hoje o Brasil aparentemente está dividido. Dividido entre aquelas pessoas que querem o progresso, que querem o desenvolvimento, que querem trilhar o caminho da direita, e aquelas pessoas que ficam olhando para o passado e que esperam um Estado pai, um Estado paternalista que lhes dê tudo, né? E uma coisa muito importante, isso aí é fundamental que a gente converse, Marcelo.
Tu sabe que esses dias eu parei num posto conversando com uma jovem, uma mulher jovem frentista. E eu conversando com ela, né, expliquei, falei para ela, amiga, tu prefere estar em casa parada, né, sem fazer nada ou prefere estar trabalhando? 100%, ela disse para mim, 100% trabalhando. Eu quero trabalhar, eu sou jovem, eu gosto de trabalhar, me faz bem trabalhar, ela disse assim para mim. Sim. Então, nós precisamos de governos que incentivem as oportunidades de trabalho, oportunidade de estudar, oportunidade de crescer, né? Então, nós precisamos atentar para isso. Qual governo que nós queremos, né? Para a nossa vida, para a nossa família. Nós precisamos ter consciência disso, né? Governos políticos, governantes que atentem contra o setor produtivo é perigoso, porque pode levar nós a uma derrocada muito grande, pode levar nós a um caos que está acontecendo na Argentina, na Venezuela e outros países, né, que viraram uma anarquia e ditadura. O que, que acontece? Fragiliza a sociedade, enfraquece o poder da sociedade, do privado, e o Estado cresce, né? E aí se adona um lá do poder e vira uma bagunça e vira uma escravidão, né, Jefferson? Então a gente preocupa bastante com o futuro do Brasil, não tenha dúvida, nós temos aí uma decisão e dois lados bem definidos, né, de quem quer o bem do Brasil e quem quer a destruição do país.
Outra coisa, Marcelo, como é que você vai dar o exemplo para uma criança? Eu estou aqui com o Jefinho, dá um tchau lá, Jefinho. Como é que você vai dar o exemplo para uma criança? Né? A criança se espelha nas lideranças, se espelha nas pessoas proeminentes, né? Por quê? Porque é natural, como um filho se espelha no pai. Né? Como é que nós vamos dar exemplo às crianças com um governante corrupto, réu confesso, cuja passagem pela vida pública ao longo dos anos se deu pura e única e exclusivamente com base, né, no que há de pior, né, no ser humano, no que há de pior nas qualidades de um cidadão. Não é exemplo para nada, pelo contrário, exemplo do que não dá certo. Tanto é que você pega o resultado nos presídios, né, e você tem o reflexo do que acontece dentro de um presídio, é o que acontece no resultado da apuração por exemplo, de um camarada desse.
Então, como é que fica, Jefferson, a cabeça de um jovem que viu a Odebrecht confessar o crime junto com o presidente Lula, devolver dinheiro, e agora, como é que fica a Odebrecht? Vai atrás do dinheiro, que bagunça é essa? Que instabilidade é essa, que anarquia é essa na cabeça da juventude brasileira? Ver todas as confissões do crime, confessar os crimes, prisões com dinheiro, né? Confissões, os empreiteiros do Brasil confessaram que montaram o esquema de corrupção dentro do Palácio do Planalto com Lula, com Zé Dirceu. Como é que fica agora o Lula se apresentando como solução do Brasil junto com essa mesma quadrilha com Zé Dirceu e companhia? Mas o que é isso, né, cara?
O recado, Marcelo, de que o crime compensa, de que o crime vale a pena.
Por favor, cara.
De que você ser ladrão é uma virtude e não um defeito. Aliás, Marcelo, a esquerda trabalha dois pecados capitais do ser humano de uma forma muito habilidosa. O principal deles é a inveja e o segundo a preguiça. O camarada esquerdista, ele inveja, né, o que os outros têm, por isso lhes toma, por isso invade a terra, né, por isso diz que tem que dividir a riqueza, o patrimônio. Ou seja, ao invés de buscar com o suor do trabalho, não. O outro indivíduo que foi lá e buscou com o suor do seu trabalho, que construiu, não pode ter aquilo. Aquilo tem que ser meu também. É inveja. E a preguiça. Ficar parado esperando que o Estado lhes dê tudo. Nós temos que transformar esta inveja, Marcelo. Por isso que tem que realmente tocar no coração das pessoas.
Deixa eu te ajudar nesse raciocínio.
Em ambição, mas uma ambição do bem. uma ambição de querer progredir, uma ambição de querer ir para frente.
E deixa eu te dizer outra coisa, te ajudar. A inveja, a preguiça, e eles usam muito da conversa, porque eles estão na rede social falando bastante. Então, quer dizer, eu conheço um jovem que não faz nada, tem uns 35 anos, não faz nada, ganha o Auxílio Brasil do Bolsonaro e é terrivelmente contra o Bolsonaro. E ganhou aumento do Auxílio Brasil. Ele é jovem, 35 anos, com filhos, com família, e não faz nada. Agora, na rede social, é o que mais grita, é o que mais fala e conversa bonito. Então, acrescentando, inveja, preguiça e fala bonito.
Ah, sim. Não é à toa que um dos candidatos, acho que Ciro Gomes, no decorrer da campanha, em um dos debates, caracterizou bem esse adversário que nós estamos falando aí, chamando-o de encantador de serpentes. É bom de lábia mesmo. Ele encanta até uma serpente porque realmente vive disso. É um ilusionista. Parece que tudo que faz de ruim ele consegue passar para o povo que é bom. É impressionante. Não tem explicação. Acho que aquela tradução do Ciro foi muito boa. É um encantador de serpentes. Mas mesmo encantador de serpentes, em dado momento da vida, é picado pela víbora. E eu vi um dos debates, Marcelo, você vai se recordar, onde o padre Kelmon, que é aquele clérigo ortodoxo que tem feito um trabalho social que poucos conhecem, ele recebe, Marcelo, refugiados da Venezuela, os coloca em posição de conseguir um emprego, de conseguir algo aqui no Brasil para fugir do comunismo. Padre Kelmon, num dos debates onde ele enfrenta o opositor nosso, que eu vou pedir licença para o teu ouvinte de não citar nem o nome. Eu creio que essa pessoa não tem que ter o nome nem citado, porque isso faz mal, né? Isso representa, assim como a gente não cita o nome do maligno, não tem que citar o nome desse indivíduo, porque ele realmente representa tudo o que não presta, tudo o que não dá certo e tudo o que leva à fome, à miséria, o desemprego e à escravidão do ser humano. Se, para você ter uma ideia, Marcelo, o Padre Kelmo me falou essa semana, vai ter um movimento de venezuelanos em Roraima, clamando, pedindo para que o povo brasileiro não cometa o mesmo erro que eles cometeram, de dar essa guinada à esquerda e de levar um país inteiro à falência moral, econômica e, sobretudo, espiritual. As pessoas deixaram a sua religião, porque são obrigadas a isso, para adotar como religião o comunismo. Isso é uma coisa que afeta gerações, Marcelo. Gerações que não terão o direito sequer de ter esperança de sair daquele buraco que os seus antepassados o colocaram. Por isso, hoje, está nas mãos de cada brasileiro, de cada cidadão, de cada 51 milhão de habitantes, fora aqueles 30 que se omitiram, de não livrar o Barrabás, de não cometer o mesmo erro que cometeram os judeus lá atrás, de livrar o Barrabás, de escolher o Barrabás como um inocente. É um caminho de escolha. Felizmente, hoje, Marcelo, tem a Voz do Campo, tem os meios de comunicação, tem a internet, que todos têm acesso para ter um bom discernimento e uma boa escolha. E eu creio que nós vamos acertar na escolha e vamos fazer, no dia 30 de outubro, a melhor escolha não para nós, mas para as futuras gerações, para os nossos filhos e netos. Tenho certeza disso.
E, na verdade, é o seguinte, o presidente Bolsonaro, governo atual, federal, teve muitas dificuldades. O próprio setor agrícola, o próprio agricultor brasileiro, muitas coisas estão pendentes ainda por solução, para resolver. Mas lembrando, né, que o presidente Bolsonaro ainda não fechou nem os 4 anos, né, de governo, à frente de um governo que estava todo no caos, estraçalhado, né, por tantas coisas por resolver, especialmente o combate à corrupção no Brasil, o que não é fácil, o que não se resolve da noite para o dia, não é em 2 anos, 3 anos que se resolve problemas crônicos no Brasil, né? Então, muita coisa para resolver. E para completar ainda, veio uma pandemia, né, que afetou o mundo e o Brasil, né, terrivelmente o país. E aí o presidente enfrentou toda uma resistência de governadores de estados do Brasil contra o Bolsonaro. Ficou sozinho e todos contra ele, fechando tudo, mandando parar tudo. E o, eu digo, coitado do Bolsonaro, lutando para não parar algumas coisas essenciais. Uma delas, a agricultura, que não parou de jeito nenhum, porque tu imagina se parasse o agricultor, aí não tinha café, não tinha almoço, não tinha janta, e aí era um caos mesmo. Agora, é, a luta do presidente, né? Esses dias, Jefferson, deixa eu dar um exemplo para as pessoas saberem do que é o câncer da corrupção no Brasil. Esses dias, eu estava em um determinado lugar e chegou um cidadão, meu amigo, de um pequeno município gaúcho. O município deve ter 3 mil habitantes. E ele me disse, sabe o que ele disse para mim, Jefferson? Olha, Marcelo, o prefeito comprou toda a frota, escuta isso, Jefferson, toda a frota de veículos novos da prefeitura. Ah, é? O dinheiro que o Bolsonaro mandou na pandemia para os municípios é muito dinheiro, os prefeitos não sabiam onde gastar. E muitos até fizeram bobagem, uns se corromperam, uns roubaram, outros, né, aplicaram mal, né? Tu imagina, um prefeito renovou toda a frota de veículos. Ok, poderia até diminuir um pouco, quem sabe ele poderia ter feito um projeto para os agricultores, investir em torres de telefonia, para telefone, para a qualidade do sinal de telefonia lá no interior. Não, compraram caminhonetes, né? Caminhonetes de 400 mil. Né? Teve município aí que o prefeito pegou o dinheiro da Covid, comprou 2, 3 caminhonetão aí de 400, 300 mil reais. Então, assim, houve muito investimento do governo federal no município, tá? E mesmo assim o presidente foi retardado, né? Atacam o presidente Bolsonaro como se ele não tivesse trabalhado para combater a Covid. Ele mandou muito recurso para os municípios, ao ponto que os caras não sabiam nem o que fazer com o dinheiro, né? E muitos deixaram a desejar no combate à Covid no Brasil. Muitos prefeitos, muitos governadores, infelizmente foi o que a gente viu, ouviu e assistiu, né? Esse absurdo, essa injustiça. Então, o presidente Bolsonaro, né? Ficamos aí 1 ano e meio, quase 2 anos, envolvidos com a pandemia, né? Sem ter o que fazer. E ficou muita coisa pendente para resolver, que não conseguiu resolver. E nós tenhamos paciência, resiliência. Eu sei que é difícil, né? Tem coisas já que vem de muitos anos se arrastando para resolver para o próprio produtor rural, né? O setor tem tantos problemas, né? A vida continua e a luta continua, Jefferson. Não podemos parar.
Não, de forma nenhuma. E não se conserta uma casa destruída por 30 anos, como foi o Brasil, né? E detalhe, eu volto a citar o exemplo que a gente citou agora, do povo venezuelano. Tu não corrompe, tu não destrói só a economia, tu destrói valores, tu destrói princípios, tu destrói convicções religiosas, e isso leva tempo para se construir. O nosso presidente enalteceu, no seu mote, vamos dizer, o tempo todo, nesses últimos 4 anos, Deus, pátria, família, e acresceu agora no último ano a liberdade, justamente para tocar o coração dos brasileiros com relação a esses alicerces que deve ter um povo, uma nação, uma sociedade. Porque esses alicerces haviam sido corroídos, corrompidos pela corrupção, pelo socialismo, pelo ateísmo, né? Pelas questões que os outros 30 anos de esquerda foram cuidando de destruir. E agora nós estamos reerguendo a nação. Nós estamos reconstruindo esses pilares. E é evidente que não se faz tudo ao mesmo tempo. Não se constrói o piso, não se coloca instalação elétrica, não se refaz as paredes. Nós estamos tratando de estruturas. mas estruturas sólidas que nos levarão a um futuro de progresso, de ordem, de crescimento, de pleno emprego, de orgulho da nossa nação. E é este orgulho de levantar o pavilhão nacional, Marcelo, que você foi um dos precursores nos meios de comunicação, sempre fazendo questão, você levantou aquelas, em 2016, 2017, aquela bandeira do Brasil colocada nas fazendas, como contagiou o povo brasileiro, essa noção de patriotismo, né? Agora, quando comemoramos os 200 anos e ainda vivemos a comemoração, de lembrar dos nossos heróis nacionais, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que foram estadistas, né, que levaram o Brasil a este a manter a unidade nacional, de exortar Santa Catarina Gilboés do Piauí, um país continente. Então, é tanta coisa importante dentro desses alicerces, dentro dessa estrutura, que realmente as outras questões vão ser resolvidas na medida em que nós tenhamos essa base. E agora, no meio dessa empreitada hercúlea que o nosso presidente assumiu, dando, inclusive, a sua vida para essa missão, que é uma missão que lhe foi dada, só pode ser por Deus, que é de reconstruir essa nação, vem de 4 em 4 anos, que é o nosso sistema político, né? De 4 em 4 anos vem o pleito eleitoral e a população tem que decidir. E a escolha é muito fácil de seguir, né? É muito fácil de se posicionar. E aquelas pessoas, eu tenho conversado, Marcelo, que muitas vezes no primeiro turno não foram votar, votar em outros candidatos, ou até no opositor, sabe? Por questões assim, mas o Bolsonaro me ofendeu porque falou aquilo, isso. É impressionante como as pessoas votam com a emoção, né, e não com a razão. Então, para essas pessoas, Marcelo, nesse momento eu me direciono, que se sentiram ofendidas por alguma coisa que ele falou, por alguma coisa que ele se manifestou, do jeito que é essa pessoa, eu quero pedir perdão. Perdão pelo presidente Bolsonaro, para essas pessoas que se sentiram ofendidas. E que não deixem de votar, e que não deixem de analisar friamente e comparar as duas opções. Porque o voto, ele é igual para todos. Ele decide não a vida daquele eleitor que no dia 30 vai lá depositar o seu voto, mas decide a vida de toda a comunidade, de todo o povo brasileiro, e o pior desse caso, das futuras gerações. Nós não queremos para os nossos filhos e netos o mesmo fim trágico, triste, que tem os irmãos venezuelanos, que tem os irmãos argentinos. A Argentina, por exemplo, olha que interessante, é o mesmo dado, infelizmente, do estado da Bahia, onde o indivíduo ele é praticamente assolapado pela força do Estado. Na Bahia, 60% da população está hoje no auxílio, e 40 trabalhando, não fecha a conta. Na Argentina, 60% da população é funcionário público, Marcelo, enquanto 40 é que gera riqueza. Nada contra o funcionário público, que é muito importante, mas o poder público não gera riqueza, o poder público não dá emprego, o poder público serve o cidadão, o poder público é empregado do cidadão. Então, nesse sentido, é que o alerta que nós estamos fazendo ao conversar com as pessoas, não levem em consideração uma palavra, um gesto, uma ação, mas levem todo um trabalho de quem se esforça todo dia, deu sua vida por isso, para reconstruir esses alicerces da sociedade brasileira que já haviam de muito tempo sido esquecidos, abandonados, e que foram despertados aí pelo presidente Bolsonaro, em cada cidadão. Outra coisa, Marcelo, falando em setor produtivo, a Argentina, e aqui vai o alerta àqueles que não sabem, que muitas vezes essa informação não chegou. O produtor rural argentino hoje está desamparado, desanimado, porque não consegue o mínimo, que é cobrir os custos da sua produção, em função da carga tributária que recaiu sobre o setor produtivo no estado do país vizinho aqui na Argentina. Lá de cada 3 caminhões que saem da propriedade, né, de soja, por exemplo, dois vão para servir o Estado. Ou seja, é o Estado e o indivíduo lá embaixo. É o indivíduo servindo o Estado. É uma inversão completa do que deve ser uma sociedade justa e correta. Então, não queremos isso para o Brasil. Ninguém quer isso para a sua vida. Ninguém quer servir o Estado, ser escravo do Estado e não ter, vamos dizer, a sua liberdade individual assegurada. E este medo que nós temos é um medo justo que tem que ser compartilhado para que as pessoas compreendam. Quem não compreendeu ainda, quem acha que está ruim, pode ficar ainda pior. Pode ficar uma situação irreversível. Nós somos hoje, em 2022, sobreviventes de um comunavírus. Parece que um vírus implantado para quebrar economias, Marcelo. Parece uma coisa até engendrada. Isso a gente conversava em 2020 nos programas que você fez. E é muito claro hoje isso. O comunavírus serviu para quebrar as economias, para deixar as pessoas cada vez mais pobres e cada vez mais dependentes do Estado. Só que no Brasil foi diferente. No Brasil, nós tivemos um presidente que lutou contra isso. Enquanto prefeitos e governadores, muitos, eram a favor do vírus, o presidente era a favor da vida e do trabalho. E só não estamos num buraco, né, como estão os nossos vizinhos, por conta desta pessoa, deste líder, deste indivíduo que pode ter os seus defeitos, como qualquer ser humano tem, mas as suas virtudes superam e muito os seus defeitos. E quando comparamos, e política é isso, nós temos que comparar, é o caminho A ou o caminho B. E quando comparamos, não tem a menor dúvida de que as virtudes do presidente Bolsonaro superam e muito o seu opositor, que se, não sei se tem alguma virtude, porque realmente a sua história política e a sua vida pública só nos revelam defeitos, e defeitos dos piores da espécie humana. A corrupção talvez seja o pior deles, que corrupção também é inveja, né? Aí voltamos àquele pecado capital. Trabalhar a inveja e a preguiça. Lula fez alguma coisa na vida? Esse indivíduo trabalhou na vida? Meu Deus do céu, gente. Trabalhou o início da vida para logo se aposentar e viver dali em diante, só fazendo arruaça, confusão e trazendo a desagregação, a desunião e pregando o caos no país. Enquanto o presidente Bolsonaro teve uma carreira exemplar no Exército e quando ascendeu à vida pública, só fez servir o povo enquanto parlamentar. Nós temos que comparar isso e chegar agora para aquelas pessoas, talvez que cometeram o erro agora no primeiro turno, de não votar, de não ir, de se ausentar nessa decisão, chamar essas pessoas. São 30 milhões de brasileiros que ficaram fora do processo eleitoral e que vão decidir os rumos da nação. Voto nulo e voto branco não é voto, não é nada. Eu vi um exemplo que a nossa deputada aqui em Santa Catarina, Ana Campagnolo, deu, né? Um sujeito está no trem, o trem vai andar. Ele tem que decidir se o trem vai para a direita ou vai para a esquerda. É voto branco, é voto nulo, não vou fazer nada. Bom, o trem vai para a direita ou vai para a esquerda. Você vai junto com ele, meu amigo. Então, por favor, eu apelo para aqueles que não foram votar, para aqueles que não têm simpatia por A ou por B, nesse momento, tenham simpatia pela vida dos seus filhos e netos e escolham o caminho da direita. Escolham o caminho único que deu certo no país e que deu certo no mundo. Afinal de contas, a esquerda, como dissemos, não tem um exemplo em todo o globo que tenha êxito. Pelo contrário, o caminho da esquerda é mais Estado, menos indivíduo, mais fome, mais miséria, mais controle e escravidão. E isso, que Deus nos livre no dia 30 de outubro e ilumine a mente do povo brasileiro para que tenhamos a escolha certa, que é o caminho da direita, que é o caminho da ordem, do progresso, do trabalho e do desenvolvimento, Marcelo.
Maravilha, Jefferson. Quero te agradecer aí mais uma vez, mandar um abraço aí para o Celso Villani, Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao João Hoffman, O João está dizendo bom dia, aparelharam as escolas. Infelizmente, né? A Daniela Pimenta, como se faz assim, tá difícil, querem trabalhar. A Thaís Bergan, o Paulo e o pessoal que está nos acompanhando aí pela rede social. Nosso abraço a todos vocês que acompanham a Voz do Campo na rede social e nas rádios aí também no nosso site da Voz do Campo. Jefferson, vivemos dias de grande expectativa, de grande decisão. Vamos continuar a nossa luta, mobilização pelo verde e amarelo, pelo Brasil acima de tudo, né? Nós, você foi candidato e não conseguimos o objetivo de eleição, mas a vida que segue. Vamos continuar como trabalhadores do Brasil, né, e lutando pelo Brasil do bem, Brasil verde e amarelo. Muito obrigado, Jefferson, pelo carinho. Um abraço a vocês, a tua família aí. E bom final de semana para vocês. Vamos falando, viu, Tchê?
Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez pela oportunidade. E só aproveitar o finalzinho do programa para dizer que o movimento Brasil verde e amarelo, Marcelo, inspirado na tua caravana verde e amarelo, que seguiu também o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, aquela tua carreta que levava alegria, felicidade para as pessoas, incentivo, nós vamos fazer, Marcelo, e aqui publicamente eu te convido a integrar conosco a caravana do verde e amarelo, né? Percorrer o Brasil, percorrer as cidades do interior, levar depoimento, levar as coisas boas que o governo Bolsonaro tem feito para as pessoas. E justamente daqui até o dia 22 de outubro, né, que vai ser o marco de comemoração, vamos dizer assim, desse evento, levar informação para quem mais precisa, para que tome a sua decisão no dia 30 de outubro, amparado, vamos dizer assim, com informação de qualidade. Né? Alguns integrantes dessa caravana, Padre Kelmon, Pastor Wilson Gamonal, Roderick Navarro, que é um venezuelano, grande liderança hoje aqui no país, entre os venezuelanos, várias lideranças vão integrar essa caravana, vão fazer parte. Eu estou conversando também com a equipe do Pablo Marçal, que foi pré-candidato, teve o seu partido aqui, como eu, tomado pelo PT. O PT roubou até o partido de direita, para vocês terem uma ideia do que acontece na política brasileira. Pablo Marçal e toda essa turma do bem que quer união do Brasil para vencer esta ameaça que está rondando, que é a ameaça do socialismo, a ameaça do comunismo. E detalhe, Marcelo, a gente é predestinado a vencer, né? É predestinado a ganhar essa batalha, porque é a batalha do bem contra o mal e a gente está do lado certo. E quem cavalga a verdade, Marcelo, como vocês dizem no Rio Grande do Sul, não precisa de arreio nem de espora, nós vamos vencer isso porque estamos do lado da verdade. E a verdade não vai falhar e não vai nos faltar no dia 30 de outubro. Um abraço, Marcelo, até uma próxima, fica com Deus aí e estou à tua disposição.
Valeu. Jefferson Rocha, produtor rural de Santa Catarina, liderança do Brasil Verde e Amarelo, movimento Brasil Verde e Amarelo, de pessoas do bem do Brasil inteiro, especialmente do agro brasileiro. Muito obrigado aí aos amigos da Voz do Campo, ao Grupo Focking, 75 anos essa semana, indústria verde e amarela, indústria brasileira de pivô de irrigação, Focking de Panambi, sementes Weber, União Comércio de Cereais em São Luís Gonzaga, Solobil, a fábrica em Jataí, Goiás, Sulboro, Jacto, Irrara e Vanás Sementes. E você que está nos acompanhando, quer ser parceiro comercial da Voz do Campo, fale conosco. Nós precisamos de patrocinadores para dar sustentação a esse projeto de comunicação, a Voz do Campo, que comunica e une o Brasil agrícola. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado ao Clayton. Um abraço a vocês. Bom final de semana. Bom trabalho a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.